partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
E aí, Ana?
E aí, Severo?
Vamos tomar um litrão na rua?
Bah, na rua não. Vamos pro bar?
Pode ser, vamos pro bar então.
E vamos bater um papo?
Aí, papo de bar, fechou?
Fechou todas, vamos lá. Galerinha, boa noite, Papo de Barers, tudo bem? Como estão? Estamos aí com mais um Papo de Bar nessa sexta-feira, dia 24 de junho. Uma sexta-feira de inverno, né? Entramos aí no inverno já, dia 21. Minha estação preferida, outono e inverno. Minha estação preferida, e sempre brigo com o Severo, que ele odeia frio, eu gosto de frio e tal. Aliás, Severo não está com a gente hoje, eu estou sola, estou aqui sozinha, porque, enfim, nossos horários não bateram e essa semana, então, eu tive que fazer aqui o nosso programa sozinha, como ele já fez alguns, né, dois ou três. E é isso aí, vamos lá então para mais um programinha. Eu tô gravando esse programa na manhã, cedo da manhã, do dia 22, quarta-feira. Então vai ter um delay aí, vai ter uma diferença em relação a notícias ou não, né? Coisas que eu vou falar aqui que já podem estar obsoletas, porque esse é praticamente um programa que a gente viaja no tempo, né? A gente faz um pouco antes e você está me escutando do passado, então. Ai, que bobageira. Enfim, vamos lá, então. Começando aí como de praxe, né? Como a gente sempre faz, vamos falando aí um pouquinho do tempo. Essa sexta-feira está, provavelmente, eu aqui de quarta-feira, falando sobre uma quarta-feira bem chuvosa. Estamos falando aí na sexta-feira que vai estar mais ou menos chuvosa, porque aqui, de acordo com o meu celular, sexta-feira tem 50% de chance de chuva. Máxima de 15, mínima de 12. Uma temperatura mediana aí, nem muito frio, nem muito calor e tal. Mas esse fim de semana, então, sábado e domingo, vai ser um pouquinho mais frio, com mínimas de 8 no sábado e 4 no domingo, e máximas de 13, 13 graus. Ó, 13. 13. Lulala! Capaz. Então, e estará nublado aqui, não fala sobre chance de chuva, então pode ser que dê uma trégua aí a chuva pra gente nesse fim de semana, porque a gente vai até quarta-feira que vem com essas possibilidades de chuva aí, essa nuvem que está em cima do Rio Grande do Sul. Faz uma semana, vai chover uma semana aí. E vamos lá, o lado positivo é que você, já, caro ouvinte, já está na sexta-feira, então só faltam 5 dias sem ver o sol. Que tristeza, né? Eu gosto de um dia cinza, sabe? Mas assim, tanto tempo, né? É difícil, ainda mais com frio. Eu gosto do dia frio, mas aquele solzinho para lagartear, para se esquentar um pouquinho, mas não tanto. E com chuva, assim, é sempre mais trabalho, né? Sempre mais problema, o pessoal fica mais, sei lá, todo mundo fica mais estressado, mais sonolento também, ninguém gosta de ir trabalhar com um tempo assim. Então, São Pedro, dá uma trégua aí pra gente, não muda aí um pouco esse tempinho, por favor. Ai, é isso aí, então, vamos lá, vamos dar início ao nosso programa. Então, quer dizer, o programa já começou, mas vamos então dar continuidade ao nosso programa. O que que a gente vai ver, o que que a gente vai ouvir hoje, então?
Como eu tô aqui sozinha, né, Eu pensei em perguntar para a galera no Instagram, tanto no Instagram do Papo de Bar, que é papodebar.armazém, segue a gente lá, quanto no meu Instagram, que é lk_analuisa, me segue lá. Capaz, não precisa me seguir, é o meu Instagram pessoal. Então eu tava sozinha, eu vou estar sozinha, eu estou sozinha. Eu pedi pra galera me sugerir assuntos, assim, né? Pra que renda. Perguntei pro pessoal, ah, o que, que vocês querem ouvir? Diz aí, fala aí, tal. E me sugeriram alguns assuntos. Então eu vou começar falando sobre os meus livros preferidos. Então uma amiga muito querida minha aí, Mima, obrigada pela sugestão, gostei muito. É um assunto que pode render aí um programa inteiro, livros, adoro. Apesar de que, né, não sou tão boa leitora quanto pareço ser, né? O pessoal acha, ah, tu lê bastante, né, e tal, mas eu não leio tanto quanto eu poderia ler. Isso é uma meta aí pra mim sempre, todos os anos. Tipo, ah, ler mais. Ler mais, assim, livros não técnicos, né? Não que eu leia livros técnicos também. Então, livros, assim, livros de ficção ou não ficção, livros, enfim. Faz um bom tempo que eu tô tendo dificuldades, assim. Quando começou a pandemia ali, eu li bastante, porque, enfim, quarentena e tal, e tranquei a faculdade na época. Então eu fiquei lendo livros adoidada, assim, um atrás do outro. Agora eu não tenho lido mais. E eu assino aquela tag, sabe? Fazendo propaganda aqui, tag nos patrocina. Que é um clube de livros. Todo mês chega uma caixinha. É a melhor sensação do mundo. Quando chega uma caixinha, a coisa mais linda, com um livro super bonito dentro, capa dura, com uma luva, né? Que se chama, tipo, uma capa, um negocinho que vem o livro dentro, assim, e uma revista para dizer, ah, olha só, esse livro é sobre isso, é sobre aquilo, entrevista com o autor, entrevista com o curador do mês, tem um monte de coisa, tem também dizendo como ler o livro, tipo, ah, leia até a página tal e depois vai escutar o podcast tal, ou, sei lá, playlist para te escutar enquanto tu lê, assim, é bem legal mesmo, mas é um livro por mês. Mas não, né? É um livro por mês. Só que é bastante pra mim ainda, porque eu não consigo, entre trabalho e faculdade, outras coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo me concentrar, sabe? Tá difícil pra mim. Eu não sei também se é um problema, assim, meio geral, por causa das redes sociais, né? Que nos cansam muito. A gente tá sempre lendo, na real, né? A gente lê toda hora textão na internet. E eu, né, pelo menos, assim, sinto isso. Mas, enfim, questões. Aí a Mima, querida Mima, beijo Mima, me pediu para falar sobre livros preferidos. E eu fiz aqui uma listinha de 1, 2, 3, 4 para falar sobre esses livros. Começando, então, pela série que me introduziu na literatura, que seria, então, Harry Potter. Quando eu era pequenininha, não foi o primeiro livro que eu li, mas talvez tenha sido os livros maiores, assim, né, de mais substância, sei lá. E a minha Dinda que me deu o primeiro Harry Potter lá quando eu tinha 11 anos, então eu sou velha, né, gente, por favor. Então eu sou da época que a gente esperava sair os livros do Harry Potter. Eu sei que existem pessoas mais velhas que eu, desculpa aí, pessoal. Mas, enfim. E então, eu sou dessa época e eu lia, né, então, os livros e era sempre, assim, era uma febre, né? A gente adorava, eu e meu irmão é mais velho que eu, mas ele também lia. E a gente esperava sempre ser lançado o próximo livro, porque era muito bom, é uma leitura que te prende, assim. Se tu não leu Harry Potter, eu não sei quantos anos tu tem, talvez não te pegue tanto, mas é uma memória afetiva, assim, né, que eu tenho. E, Harry Potter é um dos meus livros preferidos, a série inteira. Da série, eu não vou saber dizer qual que é o meu preferido. Não sei, porque eu gosto muito de todos. Mas talvez o Cálice Sagrado. Harry Potter e o Cálice Sagrado. Deixa eu ver se é esse o nome. Vou pesquisar aqui rapidinho nas internet. Mas é esse aí. Vale-se Quadrado. Não, Cálice Sagrado Harry Potter. Mas é, né? Eu não tô louca. Vamos ver. Não, peraí. Cálice de Fogo, gente. Olha, Cálice Sagrado. Olha eu aí, muito religiosa. É Cálice de Fogo. Ai, que horror. Eu acabando de dizer que eu sou fã da série e erro o nome do livro, mas... Que vergonha. Mas é isso aí, né? Fazer programa ao vivo é isso aí. A gente tá sujeito. Anyway, então, eu acho que esse é o meu preferido. O Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu gosto dos últimos também. Do último ali da série. São 7 livros, então, né? A J.K. Rowling pesou a mão aí. Escreveu, sentou e escreveu. E escreveu um monte. E, bom, tem questões aí com a J.K. Rowling, né? A gente tá aí no mês da visibilidade LGBTQIA+. E a J.K. Rowling, então, é polêmica nesse sentido, porque o pessoal acusa ela de ser transfóbica, ela é uma feminista radical. E eu não vou entrar nesse assunto, porque senão dá um programa inteiro, mas quem sabe, sabe do que eu tô falando. Quem não sabe, manda mensagem lá no Instagram e diz assim, Ana, fala mais sobre isso. Que daí eu dou uma pesquisadinha até pra não falar muita bobagem aqui. Mas sabe como é que é, né? Papo de bar, então a gente fala sobre tudo sem saber de nada. Sem saber de quase nada. E, enfim, tem essas questões, daí o pessoal tava nessa polêmica aí de será que boicotamos, será que não boicotamos Harry Potter, mas o fato é que Harry Potter já é famoso, né? Não tem como voltar atrás aí nisso, já era e já tá nos nossos corações, né? E é isso, então Harry Potter seria um dos, ou o primeiro, né? Um dos meus livros preferidos, a série inteira. Outro livro que eu pensei, que sempre me vem na cabeça quando me falam, ah, teu livro preferido, não sei o quê, é A Insustentável Leveza do Ser. A Insustentável Leveza do Ser. É um livro que eu li ali no início ali dos meus anos 20, né, da minha década, ali dos 20 e poucos anos. Eu acho que eu tinha 21, 22, por aí. E ele é, o autor dele é o Milan Kundera, que ele é tcheco, ele nasceu na República Tcheca. Não sei se ele nasceu na República Tcheca ou na Tchecoslováquia, né? Porque a República Tcheca, antigamente existia aí essa junção entre República Tcheca e Eslováquia, hoje em dia são dois países diferentes, e se passa então lá na República Tcheca. Talvez eu tenha gostado muito desse livro. Eu não me lembro se foi antes ou depois de eu fazer meu intercâmbio, porque eu fiz um intercâmbio na República Tcheca, lá no, quando eu tinha 20. Eu fiz 21 durante o intercâmbio, então eu era bem novinha, né? E eu fiz um intercâmbio lá e foi muito massa, assim, eu adorei o país, adorei toda a minha experiência. E daí eu acho que depois disso eu li esse livro, então foi interessante, assim, porque ele traz um lado histórico da Tchecoslováquia. Ele se passa durante a Primavera de Praga, que aconteceu lá em 68, e a invasão russa e tal, então um momento político bem conturbado, assim, na história do país. E é uma história de duas mulheres e dois homens, assim, dois casais... ou quatro casais, depende, porque eles meio que... Existe ali um troca-troca. E é bem interessante. Aqui, eu vou ler aqui o... Deixa eu ler aqui uma sinopse para vocês. Vamos ver. Vamos ler a sinopse da Companhia das Letras, né, que é a editora. Ou da Wikipédia, o que vocês acham? Vamos ler da Companhia das Letras aqui, que é mais neutro, talvez, e mais rápido. Deixa eu ver, é bem pequenininho aqui, ó. Vamos lá. É uma história de quatro adultos capazes de quase tudo para vivenciar o erotismo que desejam para si. como limites fortes encontram um tempo histórico politicamente opressivo e o caráter enigmático da existência humana. Não falou nada, né? Mas enfim, é um livro bem existencialista, assim, bem filosófico, é bem massa, eu recomendo ler. Ele, como tudo, né, como qualquer experiência assim, cultural, a gente tem nossas memórias afetivas e tal. Então, para mim, pode ter sido, com certeza, vai ser uma experiência diferente do que para ti, ou para fulano e tal, para ciclano e tal. Cada um vai ler e vai entender, talvez, e vai sentir, né? Não entender, talvez, mas sentir de uma forma diferente. Então, para mim, foi massa, assim. Eu li numa sentada e foi muito bom. Ele não é muito, muito grande. Eu vou ler aqui, então, uma apresentação. Sobre esse romance, o Ítalo Calvino escreveu: o peso da vida para Kundera está em toda forma de opressão. O romance nos mostra como, na vida, tudo aquilo que escolhemos e apreciamos pela leveza acaba bem cedo se revelando de um peso insustentável. Apenas, talvez, a vivacidade e a mobilidade da inteligência escapam à condenação. As qualidades de que se compõe o romance e que pertencem a um universo que não é mais aquele do viver. 6 propostas para o próximo milênio. O livro, ele é de 82, não falei isso, né? Tem 4 protagonistas, a Teresa e o Thomas, a Sabina e o Franz. Por força de suas escolhas ou por interferência do acaso, cada um deles experimenta à sua maneira o peso insustentável que baliza a vida. Esse permanente exercício de reconhecer a opressão e de tentar amenizá-la. Não falou muito também aí, falou mais sobre esse caráter filosófico e tal. Eu gosto do nome, né? A Insustentável Leveza do Ser. Enfim, esse é um livro muito interessante, recomendo. Aqui diz que tem 312 páginas, mas eu lembrava que era menos. Inclusive, a edição que eu tenho, por favor, me devolvam. Eu sei com quem tá, e ela provavelmente não tá me escutando agora, e eu provavelmente nunca vou cobrar dela. Então eu só vou comprar uma edição nova para ler ou para ter comigo aqui. Mas eu odeio quando isso acontece, quando eu empresto o livro e não vem. Talvez eu tenha feito isso alguma vez na vida, me perdoem aí, mas é chato, sabe? É chato. Devolvam o livro. Mesmo que demore, sabe? Um dia devolve. E tem um filme também, eu não sei de quando que é o filme, mas acho que é década de 80 também, talvez início da década de 90. Tô com preguiça aqui de pesquisar, pesquisem aí no Google. Vamos ver então, outro livro que eu gosto muito é Ensaio sobre a Cegueira. Famoso, né? Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. É outro livro que me marcou bastante, e eu era bem novinha também quando li, porque parece que a última vez que eu li eu tinha 25 anos. A última vez que eu li um livro foi nessa época. Tô brincando, eu li um livro ano passado, acho. Capaz esse ano? Ai, não sei. E o Ensaio sobre a Cegueira, então, é um livro, assim, ó, peculiar. Não é todo mundo que gosta também da escrita do Saramago, né? Saramago é um gênio, né, da língua portuguesa. Ele é português, né, então... E ele tem esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, que é assim, ó, ele é sempre muito atual. Vocês devem ter visto o filme, tem filme também. E infelizmente ele é atual sempre, assim, porque ele traz assim uma natureza. A natureza humana, é difícil dizer, né, sobre natureza humana, mas assim, eu não sei explicar. Não é âmago também, âmago do ser humano, mas é uma coisa louca, assim. E a escrita dele é bem peculiar, porque é, tipo, muito corrida, assim, sabe? Parece que não tem parágrafo, não tem travessão quando é fala, não tem... Tem vírgula, obviamente, mas é tipo, tudo vai indo, e tu vai, tu não sabe o que quem tá falando o quê, tem que estar concentrado ali. Mas é bem interessante, porque... Pra mim, pelo menos, fluiu muito. E é muito massa. Então, é a história de, tipo... Pessoas que ficam cegas do nada e ninguém sabe o que é. Se é contagioso, se não é. E daí vão começando a isolar essas pessoas que estão ficando cegas. E daí, nesse local onde essas pessoas estão isoladas... Se forma toda uma sociedade, assim, aí tem os maus, tem os bons, tem os opressores, os oprimidos, e bah, é forte demais. Eu vou ler aqui uma sinopse rapidinha, então, vamos ver da onde, eu vou ler da Wikipédia agora. Vamos pegar a Wikipédia, adoro a Wikipédia, inclusive, muito boa. Tem seus defeitos também, né, e coisa e tal, mas eu gosto de ler as coisas na Wikipédia. Vamos lá. Ele foi publicado em 95, então, e foi traduzido para várias línguas. Ele narra a história da epidemia da cegueira branca, que se espalha por uma cidade, causando um grande colapso na vida das pessoas e abalando as estruturas sociais. Esse romance se tornou um dos mais famosos e renomados do autor. E foi um dos principais motivos para a escolha dele ao Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Então, em 98, ele ganhou o Prêmio Nobel, Saramago. Vamos ver o que, que ele mesmo falou sobre o livro. Abre aspas. "Este é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo." Ai, Saramago, credo. Ele é sofrido mesmo. Eu tinha vários sonhos enquanto eu lia. "Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso." Então, aí foi o que eu falei aí sobre esse negócio aí da natureza humana, né? E é isso aí que eu vou ler, não vou ler mais nada. Leiam um livro, é bem interessante. Persistam, assim, se vocês não gostarem muito no início, mas é muito bom. E tem o filme também, né, dá pra ver filme, mas eu sou do time que tem que ler o livro antes de ver o filme. Vamos pro próximo livro, então, que eu separei aqui, que é um dos meus preferidos. Eu lembrei, assim, bem aleatoriamente, fui colocando os que mais me vieram, os primeiros que me vieram na cabeça, então. Esse é o último que eu vou falar sobre, porque sim. Fique Comigo é um livro. Esse livro, ele é mais atual. E olha, também me marcou bastante. Fiquei conhecido por causa da tag desse clube de livro. Eu assinei e deixei de assinar e agora eu tô assinando de novo, né, esse clube de livro. E numa época eu assinei, eles têm duas modalidades. Tem o curadoria e tem o inéditos. O inéditos, eles trazem livros que ainda não foram lançados no país, de diversos países, diversos autores e tal. E é muito interessante, é muito massa. E esse Fique Comigo foi um desses, foi do inéditos. Nossa, é um livro que eu recomendo muito. Ele é muito, 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 muito bom, muito forte. Ele tem uma história assim que é surpreendente. E sério, é muito bom. Eu vou ler aqui uma pequena sinopse, né? Eu vou dizer de quem é, né? Primeiro, é um nome difícil de pronunciar, mas vamos tentar. É da Ayobami Adebayo. Ayobami Adebayo. Não sei se é assim que se pronuncia. Ela é nigeriana, se não me engano, porque o filme se passa na Nigéria. Pode ser que ela não seja nigeriana, mas o filme se passa na Nigéria. E é bastante interessante. Deixa eu ler uma sinopse aqui. Vamos ler da Saraiva, que deve ser a editora do livro. Finalista do Bailey's Women's Prize for Fiction. Então, Bailey's Prêmio das Mulheres pela Ficção. Não é assim, mas enfim, é um prêmio, né? Que eu acredito que seja um prêmio que premie mulheres que escrevam livros de ficção. Este romance, então, de estreia da autora, né, da Ayobami Adebayo, ele é ambientado na Nigéria. Este romance de estreia inesquecível, ambientado na Nigéria, dá voz a marido e esposa enquanto eles contam a história de seu casamento e as forças que ameaçam destruí-lo. Yejide e Akin se apaixonaram na faculdade, né, e logo se casaram. Apesar de muitos terem esperado que Akin tivesse várias esposas, ele e Yejide sempre concordaram que o marido não seria poligâmico. Porém, após 4 anos de casamento e de se consultar com médicos especialistas em fertilidade, curandeiros, tomar chás estranhos e buscar outras curas improváveis, Yejide não consegue engravidar. Ela está certa de que ainda há tempo, mas então a família do marido aparece na sua casa com uma jovem moça que eles apresentam como a segunda esposa de Akin. Furiosa, chocada e lívida de ciúmes, Yejide sabe que o único modo de salvar seu casamento é engravidar. O que, enfim, ela consegue, mas a um custo muito maior do que poderia ter imaginado. É um romance eletrizante e de enorme poder emocional. Fique Comigo não apenas debate as questões familiares da sociedade nigeriana, como também demonstra com realismo as mazelas e as dificuldades políticas enfrentadas pela população desse país nos anos 80. No entanto, acima de tudo, o livro faz a pergunta: o quanto estamos dispostos a sacrificar em nome da nossa família? Então aí já contamos um pouco da história. Não gosto de sinopse que conta da história. Conta um pouco da história, mas já dei alguns spoilers aí. É um livro muitíssimo bom mesmo, recomendo muito. E é isso aí que foi falado. É uma história de casamento, se passa na Nigéria. Eles são muçulmanos, pelo que eu lembro, assim. E por causa dessa história aí de ter mais de ser poligâmico e tal, né? E, mas eu posso estar falando bobagem, mas acredito que sejam muçulmanos, sim. E é isso aí. É isso aí. Então, leiam esse livro, ele é bom. E depois venham comentar comigo. Ah, Ana, li o livro, é muito bom. E vamos comentar. Daí, provavelmente, eu vou ter que reler, porque eu não me lembro direito. Capaz, eu lembro, é bem massa. É bem massa mesmo, recomendo. E é isso aí, gente. Isso aí, então. Olha, rendeu esse papo. Tamo aí na metade. Nossa, falei meia hora praticamente sobre livros. 4 livrinhos. Obrigada, Mima, pela dica. Rendeu. Tô aqui monologando sobre, né, livros. Obviamente monologando porque estou sozinha. E vamos escutar uma musiquinha, então, pra dar uma quebrada aí. Pra gente passar pra outro papo. Depois da música, né? Não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo, hein, gente? Na verdade, foram três sugestões só, mas mesmo assim rendeu. Eu acho que eu tô inspirada hoje, tô inspirada. Vamos lá, vamos escutar agora, então, The Hives, Hate to Say I Told You So. É um pedido do Severo, que tá ausente aí, mas está presente em nossos corações. E ele pediu, então, e ele dedica a mim essa música. Vamos escutar, então. Foi.
the shots, for the notes and the nods, because I wanna.
Uou, voltamos então depois dessa pedrada. E é isso aí, essa música é um clássico do rock and roll, capaz, não é um clássico do rock and roll, né? É um... mas já é clássico, né? É antigo, mas não tão antigo, vamos ver. É de 2000. Já tem, olha, eu rindo, mas 2000 tem 22 anos. Isso me surpreende muito, quem nasceu em 2000... hoje tem 22 anos. Vocês têm noção do que é isso? Tá louco, tá louco. Pra mim, 10 anos atrás ainda é anos 90. Mas não é essa realidade. 10 anos atrás aí era 2012. Eu já tava quase me formando na faculdade. Eu já era uma adulta. Que droga. Mas é a vida, né, pessoal? É a vida. Então, The Hives, Hate to Say I Told You So. Falando em clássicos do rock and roll, outra sugestão aí do meu querido pai. Pai, obrigada pela participação. Para assuntos do programa foi História do Rock. E, bah, esse assunto tem, né, aí dava outro programa também. Dá para falar aí, né, enfim, mais... uma hora sobre isso, ou mais, né? E eu não sou uma grande conhecedora, assim. Não sou uma grande conhecedora, mas sou uma conhecedora. Eu gosto de rock, né? Rock é o estilo musical, rock e suas vertentes, no caso, né? É o estilo musical que faz o meu coração bater um pouquinho mais forte. Então eu sei alguma coisa. Mas você sabia que o rock and roll, ele foi inventado, entre aspas, inventado, né? Ele nasceu ali, ele surgiu por causa do trabalho, por causa da arte de uma mulher. Vocês sabiam disso? Isso aí é apagado da história, né? Assim como vários feitos de várias mulheres são apagados da história. Porque, enfim, né? Todo o preconceito e opressão e aquela história toda que eu não tô afim de falar agora, porque... muito baixo astral. E ele foi meio apagado, esse fato aí, mas é real, é real. Ele nasceu, então, da arte aí da Sister, entre outros, né? Porque não dá pra dizer assim, ei, eu inventei o rock and roll e tal. Mas, né, é uma coisa que não é linear, é uma coisa que não é, assim... tão organizadinha, a gente que dá uma organização, assim, né, um sentido, assim, quando a gente olha para trás. Mas ela, junto com outros artistas ali, nos anos 40, deixa eu ver se anos 40, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas vamos ler aqui então. É a Sister Rosetta Tharpe. Ela, a precursora, né, esse é o termo, eu acho, a precursora do rock and roll. Eu já falei isso em outro programa, eu acho, ou a gente publicou no Instagram, alguma coisa assim, lá em julho, né, porque julho agora, dia 13 de julho, é o dia do rock, né. Ó, ela nasceu, a Sister Rosetta Tharpe nasceu em 1915, 20 de março de 1915, e morreu em 1973. E ela foi, então, uma cantora, compositora, guitarrista e artista musical americana, ali, norte-americana, estadunidense, né? Ela alcançou popularidade, então, nos anos 30 e 40, com as gravações gospel, né? Caracterizado por uma mistura única de letras espirituais e guitarra elétrica, que foi extremamente importante para as origens do rock and roll. Eu tô lendo da Wikipédia isso aí. Então, ela que começou ali com a guitarrinha e fez aquele... e com solinhos e coisa e tal... Então, é por isso que ela é considerada a precursora do rock and roll. E ela influenciou, na verdade, ela é a mãe, né? Dizem assim, ela é a mãe do rock. Ela influenciou os primeiros músicos de rock and roll, incluindo Little Richard, Johnny Cash, Carl Perkins, Chuck Berry, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. E daí o pessoal lembra desses carinha aí, não lembram dela. Então é interessante falar sobre isso quando a gente fala em história do rock and roll. Que mais? Que mais que dá para fazer da história do falar sobre a história do rock? Aqui em outro site, toda matéria, olha, nem sabia que rock and roll caía em provas e tal, mas acho interessante, é cultura, né, gente? E diz aqui que se originou, então, nos Estados Unidos na segunda metade do século XX e alcançou seu auge lá nos 70 e 80. O clássico, né, rock and roll clássico, digamos assim. Então, o gênero, né, é fruto de uma combinação de diversos tipos de música, principalmente a música negra, que com o passar do tempo desdobrou-se também em outros subgêneros. Hoje em dia, então, ganhou o mundo e mobiliza grande número de pessoas que apreciam a vertente, tendo até uma data em sua homenagem, como eu falei aí, o Dia Mundial do Rock, 13 de julho. Então, aqui nessa matéria aqui do Toda Matéria, vai falar que o surgimento do rock aconteceu nos Estados Unidos como consequência da mistura de outros estilos musicais, com enfoque no jazz, folk, country e rhythm and blues. As primeiras experimentações ocorreram ainda na década de 40, sobretudo em seus últimos anos, mas foi nos anos 50 que a vertente ganhou contornos mais nítidos. Os nomes que se destacaram nessa primeira fase foram Jack Bernstein, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Jimmy Preston, Little Richard, Bill Haley e Chuck Berry. O Chuck Berry, então, é considerado por muitos como o pai do rock. Apesar, daí aqui fala, muito bom. Apesar de quase sempre esquecidas, é importante pontuar a atuação das mulheres nesse contexto. Nomes como Sister Rosetta Tharpe, Memphis Minnie, Aretha Franklin e demais mulheres tiveram enorme importância para a história do rock. Então é isso aí. Eu falei aqui da Sister Rosetta Tharpe, que seria a que diz em outros, outras fontes aqui, a madrinha do rock, né? A mãe, eu falo mãe do rock, porque ela influenciou os carinhas que são considerados os fundadores do rock, então dá pra falar que ela é mãe do rock. E é isso aí, então eu vou ler aqui desse site toda a matéria, as características, vamos ver o que, que eles falam sobre as características marcantes do rock. A palavra rock é uma derivação do termo em inglês rocking and rolling, que pode ser entendido como balançar e rolar, sugerindo uma dança com conotação sexual. Assim, o rock já surge com uma aura transgressora e rebelde. Mais do que um tipo de música, também tornou-se um estilo de vida, influenciando várias gerações. São muitos os subgêneros que se formaram e cada um tem características próprias. Entretanto, podemos dizer que algumas são recorrentes, como atitude rebelde e impositiva, ritmo contagiante, autenticidade, caráter contestador, envolvimento do público. Essas aí são características, então, que o pessoal está dizendo aqui que são do rock and roll. E daí a gente tem vários diversos estilos, né? Vários diversos estilos de rock and roll. Então, por exemplo, rockabilly, blues rock, hard rock, punk rock, heavy metal, garage rock, rock psicodélico, rock progressivo, glam rock, folk rock, new wave, rock alternativo, grunge, pop punk e indie rock. São as vertentes que o pessoal colocou aqui como sendo do rock, né? Vertentes, estilos, enfim. Bah, rock and roll aí dá vários programas, né? Porque uma história, tem toda a história, tem todos esses estilos, tem milhões de bandas e tal. Vamos ficar aí no iniciozinho, né? Nas origens, como o ouvinte aí, senhor meu pai, pediu a história do rock and roll. Começamos lá nos primórdios. E eu vou colocar aqui, então, uma música da Sister Rosetta Tharpe. Isso nunca aconteceu nesse programa, a gente nunca tocou. A gente falou sobre, mas eu acho que a gente nunca tocou, né, real, assim, ela tocando. Essa música se chama Didn't It Rain? Não choveu? E é uma versão ao vivo lá de 1964, 64. Ela se apresentou lá em, não diz aqui aonde que é, mas eu acho que é no Reino Unido, aí não sei. Vamos, ou bom, nos Estados Unidos, mas é que ela fala English Friends no final ali, daí eu, talvez eu acho que seja nos, no, na Inglaterra mesmo. Vamos escutar então Sister Rosetta Tharpe. Prestem atenção aí no solinho, no solo não, né? Na guitarra dela que ela vai tocando aí durante a música toda. É massa, é massa. Adorei ouvir. E vamos compartilhar aí com vocês. Vamos ouvir. Foi!
Oh, the sweet horsey. Oh, this is the wonderfulest time of my life. Oh, I've been doing this and that. Oh, let me tell you something. Uncle Joe, it's raining and the people are so fine to stay in the rain. How great it is. Oh, it makes me feel happy. To know we can stand in the rain and sing, and the people are so sweet to stay here. And I come in on them.
Yeah.
Let me tell you what I come in on. Oh yeah. Give me a key. So, my English friends,
forever and ever until I leave this world.
Uhul! É isso aí! Escutamos então a Sister Rosetta Tharpe com Didn't It Rain. Eu percebi agora, escutando, que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, que é de muita chuva. Então é isso aí, sensacional essa gravação, né? Achei aqui no YouTube, obrigado YouTube. 1964, uma relíquia, a mãe do rock and roll, uma mulher negra. E é isso aí, não vamos esquecer disso, vamos sempre lembrar, né? É muito, muito massa aí retornar às origens e lembrar de como nasceu o rock and roll e lembrar principalmente pessoas que são esquecidas e apagadas da história. E é isso aí. Estamos nos direcionando então para o final do programa. Mas ainda dá tempo de falar uma coisinha, ainda dá tempo de fazer algumas pontuações aqui. Pontuações? Não sei se eu estou usando no contexto certo aí. Apontamentos, eu acho que seria. Pontuações é ótimo. Vamos lá. Outra sugestão aqui de assunto que recebemos de ouvintes, do nosso querido ouvinte Ivan Leão. Oi, Ivan, tudo bem? Muito obrigado por participar ali da caixinha. Ele falou pra gente falar aqui, pra eu falar sobre comidas de festa junina. E eu não sei muito como desenvolver, capaz, eu acho que eu sei, porque hoje eu tô inspirada, parece, né? Tô gostando de falar aqui sozinha com vocês. Comidas de festa junina, então eu separei aqui, eu listei assim, as primeiras que me vieram na cabeça, e curiosamente não foi uma comida que veio primeiro, foi uma bebida, que é o quentão, né? O quentão é, aqui no sul pelo menos, é muito famoso assim nessa época que é fria, né? E aí a galera gosta de tomar um vinhozinho, vinho quente ainda por cima, com canela e cravo e açúcar e cachaça, fica bom, fica muito bom. Esses dias eu tomei um. Ele estava bem encorpado e bem doce, assim, parecia um sagu, mas estava muito bom. Adoro quentão. Outras comidas, então, típicas que me vieram na cabeça foram carrapinha, pipoca, bolo de milho e pé de moleque. Essas foram as comidas que me vieram na cabeça, mas existem muitas outras, principalmente em outras regiões do Brasil. A festa junina, ela é muito tradicional, né? Eu não vou. Eu vou falar aqui sem saber de nada mesmo, porque eu não vou pesquisar agora. Mas para o norte e nordeste do país, então a festa junina, ela é mais forte, acredito eu, do que aqui no sul, né? A gente tem festas juninas aqui também, mas lá é muito grande, é tipo festival, é tipo carnaval mesmo. Em festas, assim, com bandas se apresentando e quermesses, né, que chamam. Não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Daí eu acho que cada região, essa é a beleza do nosso país, né? Nosso triste país, mas enfim, né? Questões aí, dá pra citar várias questões que estamos vivendo, políticas e sociais. Mas não vamos baixar o astral, vamos ficar no lado bom, que é a cultura rica que temos por aqui. E então, as festas juninas no Nordeste são muito fortes. Eu tenho uma amiga minha, a Bina. Oi, Bina, tudo bom? Ela é de Alagoas. E ela, eu não vou lembrar o nome da cidade, é alguma coisa branca o nome da cidade. E ela contou, então, que as festas juninas lá são muito massa, que ela adora e que são muito grandes, assim, que o pessoal faz fogueira e passa a noite toda, o dia todo em festa, bebendo e tal, e que chega uma determinada parte assim da noite ou da manhã, né, da manhã seguinte, que o pessoal começa a roubar brasa de uma fogueira para acender a sua, então o pessoal pega a fogueira do outro, roubar não, né, assim, pegar emprestado, digamos assim, fogo não é propriedade de ninguém, né, enfim. Então, é massa, daí eu gostaria muito, eu não conheço Nordeste, nenhum estado do Nordeste, nunca fui para a região, nem norte do país, eu gostaria muito de conhecer. E numa festa junina, eu acho que é muito tradicional, eu acho que deve ser muito massa. Muito massa. Eu ia colocar, não sei se vai dar tempo, acho que dá, para finalizar aí, uma música tradicional, né, dessa época do ano, um baião, não sei se é um baião ou se é um forró, uma música clássica aí do seu Luiz Gonzaga. Ele então, que é muito famoso, né, foi e é ainda muito famoso. Ele foi um compositor e cantor, né, conhecido como o Rei do Baião, e considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Isso aí eu tô lendo da Wikipédia. E eu pensei em colocar aqui Asa Branca, que é a famosa, né, uma famosa música. E eu vou pôr aí para finalizar esse programa eclético, né, musicalmente falando, e também, né, sobre as temáticas, aí falamos sobre várias coisas diferentes, né. Começamos com livros, passamos pela origem do rock and roll e terminamos aí nas festas juninas, já que estamos em junho. Tinha outras coisas para comentar, umas coisas não muito boas que estão acontecendo no país, né, como notícia, assim, mas não vou falar nada porque quis deixar esse programa mais alto astral. Fica para próximos aí, para outras ocasiões. Tá certo, então, pessoal, muito obrigada por sua audiência até aqui. Obrigado por ter ouvido aí a gente. Obrigado, pessoal, que respondeu a enquete lá no Instagram. Vamos participar mais. Vamos, por favor, por favor. Segue a gente no Insta. E é isso aí. Escuta a gente aí toda sexta-feira, às 9 da noite, na radioarmazém.net. Como sempre, né, escuta a rádio, né, estamos aí com uma grande programação, uma grande grade de programação, ótima, inclusive, muito variada. E é isso aí, pessoal, obrigada, valeu, bom final de semana, foi, tchau!
Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. No farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, eu voltarei, viu, meu coração.